Nicolas, eu admito que eu a culpa é minha. A culpa é minha porque, não, eu tenho... Rapaz, eu não aguento mais, essa música não sai da cabeça, bicho. É um negócio inacreditável, ela é um
aí
chiclete.
Aí você decide trazer pros ouvintes isso.
Trago porque a gente tem que sofrer junto. A gente tá nessa missão junto, a gente tem que sofrer junto também. Essa música com essa composição incrível do Thierry.
Isso, exatamente.
Quais sentimentos você teve só nesse refrão?
Rapaz, é um ultra-romantismo, assim. É uma coisa muito intensa, né?
Intensa.
Eu perdoo sua facada, sabe?
E é uma
eu
referência...
retiro a queixa, né?
E é uma referência a programas antigos, nossa. Você lembra
isso?
Que o cara tava fora, mas que ia esfaquear o cara. Lembra disso? Que a gente abriu
lembro.
O programa? Então eu achei que era justo e insisti aqui. Quase
faz parte do resgate mesmo, como você disse, né?
Faz parte.
A gente
faz
sofre também pra resgatar
a
o Brasil.
Sofre. Tem que sofrer juntos. Juntos sofreremos para sempre. Porra, que frase horrível pra começar o programa.
A sua ausência dói mais que a traição, né?
Isso. Cara, velho, você tem que ver lá. Ela voltou pra minha mente, eu não posso deixar de citar, por causa de um show de stand-up do Jordan Matheus. Tá no YouTube, vocês podem procurar.
Olha aí.
Ele é de Salvador e tá em São Paulo. Adorei. E ele fez uma análise de Rita. E aí ela voltou aqui. E por isso ela tá de volta à minha mente, eu não sei o que fazer pra tirar essa música. Se você tiver uma sugestão, né? Que às vezes
de uma
você
música
tem uma música
pior, né?
Eu não sei se é... Eu não quero entrar no mérito da qualidade, cara, mas eu acho que é de propósito, isso não é possível.
Não,
entendeu?
É, claro. Não, isso é. Isso é estético.
Eu queria viver de música assim, só com músicas assim. Sabe?
Só tecladinho MIDI,
eu,
né?
Eu vou conseguir um dia. Eu vou conseguir, Nicolas. Você
vamos,
vai
vamos conseguir sim.
Então, beleza. Pra quem tá chegando agora não entendeu nada, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This Brasil. Falei com um tom diferente aí, foi mal. Um tom não, um tempo.
Ah, tudo bem.
É, então beleza, então. E é isso, né, Nicolas? O programa veio pra tentar resgatar o Brasil de si mesmo. Primeiro com esses momentos aí sérios como Rita.
Isso.
E agora com as notícias que são horríveis. Nunca tem uma notícia boa, né, Nicolas?
Nunca, então... cara, nunca.
A conta pessoal do ministro Ricardo Salles no Twitter chamou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de nhonho, numa referência a um personagem do seriado Chaves. O comentário foi em resposta à afirmação de Rodrigo Maia de que ele, Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo.
Rapaz.
É um áudio do SBT Notícias, né? SBT Brasil.
Isso, que também é um canal famoso justamente pro Chaves, né?
Pro Chaves. Chaves que saiu da TV.
Saiu.
Em definitivo. É, saiu. Mas não vou entrar nesse assunto, que é um assunto polêmico. É muito mais polêmico do que outras coisas. Mas, cara, esse ministro, ele é inacreditável.
Que tempos, né, que a gente tá vivendo, né, velho? Do ministro chegar pro presidente da Câmara no Twitter e chamar de nhonho. E assim, seco, né?
Do nada.
Não foi, ah, seu nhonho. Não,
de
é
graça, nhonho, caps lock. Meteu lá e pronto e...
Exato.
Difícil, às vezes acha até que é montagem, né, cara? É muito...
Parece.
É o que eu falei no programa passado sobre a gente agora ter que ficar seguindo as coisas das personalidades e autoridades, né, do nosso país no Twitter pra se informar, porque...
Isso.
É uma picuinha, é um negócio meio de quinta série, só faltou botar a mãe no meio, não deixava, entendeu? Faltou só...
Não, e depois ele ainda disse que a conta dele foi hackeada, foi invadida, né? Que ele tava em outro lugar, tava em Fernando Noronha, parece, que não sei
o quê. Não pode, Fernando Noronha não tem Twitter, não.
Não tem Twitter lá, não.
É. Não, velho, é bizarro, assim, a pessoa hackeou só pra isso, né, Nicolas?
Ela olhou, cara, assim, não, genial. É. Esse hacker aí merece, né, Pedro?
Porque... Não, eu vou invadir pra responder em onho, pra falar que eu gosto de chat.
O cara poderia desviar milhões do Banco Central.
Sei lá, é bizarro, o cara podia fazer qualquer coisa, podia, entendeu? Admitir que queria passar boiada, sei lá, pra ver se incriminava o próprio
não,
cara, entendeu?
Não tem a mesma graça.
Não, tem que fazer um nhonho, porque ele é... Né,
mas às vezes é o plano perfeito, hein, Pedro? Porque ninguém vai desconfiar do cara que hackeou pra botar nhonho só. Talvez o ministro esteja falando a verdade dessa vez.
Ah, é, tá. Com certeza está falando a verdade. Outra bizarrice é que o nosso presidente esteve no Maranhão.
Opa!
E resolveu escrachar aí com o símbolo... Um dos símbolos do Maranhão, né?
Símbolos nacionais.
Não, mas eu digo assim, na faculdade eu tinha uma colega do Maranhão, e aí quando ela levou o Guaraná Jesus pra gente, foi massa. Todo mundo queria experimentar aquele sabor e aquela cor de detergente. O Guaraná Jesus tem uma cor...
Dá medo mesmo.
Que dá medo, né? Quando você toma. E é super doce e tal. E aí o presidente experimentou, e aí ele resolveu...
Deixar o seu comentário, né?
Isso.
Fala, Felipe Morales, vou para isso.
Meu Deus do céu.
É assim, inacreditável, né, velho? A gente continua nesse mesmo tema, galera. É, humor, né? Quinta série. Como continuamos
pois
aí.
Pois é, eu virei boiola igual a maranhense. Porque o refrigerante é rosa.
É bizarro,
entendeu, Nicolas? Porque é rosa, Nicolas. É, entendeu? Rosa, que é cor de... Cara, não tem nenhum sentido isso.
Meu Deus
é,
do céu, velho.
Tem sentido, mas é uma coisa velha. Sabe qual é o problema? Vocês ficam votando aí. Vocês não, né? A galera fica votando aí.
Sim, generalizando.
Numa galera... antiquada, uma galera reacionária, um negócio assim, ultrapassa, parece que não acompanha o mundo, entendeu? Ah, sabe aquela galera que não quer me meter com celular? Tipo assim, não gosta dessas tecnologias.
Sim,
porra,
sim.
Tem que entender quem muda, não pode ficar votando nessa galera em educação e emprego e renda, né? Que a gente sempre fala. Mas enfim,
total,
né?
Pedro. Mas assim, acho que é até curioso, né, a gente ver que essa passagem dele pelo Maranhão, ele já é brigado com o governador de lá, que é o Flávio Dino, né?
Sim.
Que é de esquerda. E assim, você tem que ver um dado de que o Bolsonaro, dos 217 cidades que tem no Maranhão, ele só venceu em 3 municípios.
Entendi.
Então assim, ele não tem uma taxa de aprovação muito grande. E aí ele tá passando por lá e, cara, ele parece que, tipo assim, em vez de tentar convencer a galera da região a gostar dele, né?
Sim.
Ele vira e fala que, virei boiola. Boiola já é um termo bizarro, né? Por si só.
Você sabe o que eu queria falar? Eu acho que essa produção de factoide, assim, de coisas que não são... Não é nem factoide só a palavra, é essa produção de conteúdo... que vai irritar, que vai manter na boca do povo, que vai ser sempre analisado.
Sim.
É uma estratégia política, estratégia de propaganda e tal. E eu tô meio cansado, entendeu, Nicolas? A gente fala, porque a gente tem um programa de entretenimento, entendeu? Mas eu acho que o jornalismo precisa dar uma atenção diferenciada a isso, sabe? Começar a prestar atenção em como está sendo usado mesmo, como uma propaganda constante. A gente destaca aqui...
Isso, verdade.
Que o programa, ele é de humor, mais do que... Não tem um comprometimento jornalístico. Mas eu acho que é algo a se discutir, assim, se a gente precisava mesmo noticiar tudo o que se faz.
Uhum.
E se tiver, como noticiar isso, entendeu?
É, isso é realmente importante. A gente deixou passar desde 2016 isso daí.
É, eu acho que é algo que tem que ficar aí na reflexão aí.
Oh.
E a última notícia... puxando aí, pra gente não perder o fio, mas eu acho que esse fio vai morrer, Nicolas, porque a gente não vai ter condições aí de manter durante muitos mais programas, né?
Venceu a gente, né, inclusive?
Vai vencer, que é o momento Flordelis.
Olha aí, rapaz.
Tem uma coisa triste aqui, que é uma notícia do Correio Brasiliense que fala que várias manobras no Congresso e tal está tornando cada vez mais remota a possibilidade de... processo de abertura aí pra cassação do mandato dela. Da Flor de Lis. E do senador Chico Rodrigues.
O da cueca.
Porque os caras estão se protegendo, estão adiando, estão tentando que o Conselho de Ética não abra de novo, etc e tal.
Caramba, rapaz, é.
E aí, Nicolas, como a gente prometeu há muitos programas, e a gente vai cumprir aqui, talvez
boa,
pra encerrar esse ciclo, que a gente ia trazer um especialista pra falar, pra explicar que diabo tá acontecendo, por que que essa mulher, né, não acontece nada. E a gente trouxe aqui o professor, doutor em Direito e professor da UFBA, Jonas Vasconcelos, que vai dar uma explicação aqui. Pô, gostou, Nico?
Porra,
cada dia...
Eu fiquei agora sério, sério.
Vamos até manter aqui um... Alô, professor doutor Jonas Vasconcelos vai explicar aqui para nós o... Enfim, essa merda aí que acontece aí. Vamos lá, muito obrigado. Vamos
nessa. Deixa eu te explicar rapidinho aqui como é que funcionam as regras de prisão no Brasil. Para você ser preso, são basicamente duas circunstâncias. Tem a prisão definitiva, que é a prisão que acontece depois de um julgamento feito pelo magistrado, né? Ou seja, teve um processo judicial, o Estado apresentou as provas de acusação, os advogados apresentaram as provas da defesa e o juiz foi lá, olhou o caso e decidiu se a pessoa é inocente ou culpada daquele crime. Se a pessoa for considerada culpada e não tiver mais possibilidade de reverter essa decisão, né, então a pessoa vai lá cumprir definitivamente a sua sentença, né, e vai lá ser presa. No caso aí, velho, a deputada Flor de Lis, ela ainda não foi julgada em um processo, né, então não tem uma condenação no caso dela. Por causa disso, para todos os efeitos, ela ainda é inocente do ponto de vista jurídico. A segunda circunstância de prisão são as chamadas prisões antecipadas ou prisões cautelares. Essas prisões acontecem antes de um julgamento, né? Antes de uma sentença. São prisões, por exemplo, justificadas quando a pessoa está sendo acusada de destruir provas, ou porque a pessoa ameaça a ordem pública, ou porque a pessoa foi pega em flagrante, né? Então, essas são prisões excepcionais, porque elas acontecem antes do julgamento. E porque ela acontece antes do julgamento, ela é bastante complicada, porque ela pode prender uma pessoa que no fim de um julgamento seja considerada inocente, né? Mas aí, velho, no caso da deputada Flor de Lis, ela não está presa cautelarmente, porque ela é deputada e o deputado tem uma prerrogativa chamada de imunidade parlamentar. Essa prerrogativa garante que os parlamentares não podem ser presos antes de um julgamento, exceto se for o caso assim, de uma prisão em flagrante de um crime sem fiança, né? Que aí não é o caso, ela não foi presa em flagrante, né? Então por causa disso... E porque não existe uma condenação judicial contra ela, ela tá livre.
Ficou bem claro, né?
Todo mundo tá preso, menos ela, principalmente por causa do foro privilegiado, não foi flagrante. Vocês ouviram aí, não vou repetir tudo de novo. Mas com essa, acho que a gente encerra, né, Nicolas? Acho que a gente encerra o momento Flor Delis até...
Até que alguma reviravolta aconteça, né?
Exatamente. E seguimos aí pro programa, direto pra vinheta.
Linda.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Pedro Duarte. Falei até num tom diferente agora, porque...
Por quê?
A gente tá no final de semana do Halloween, né? Que...
Ah, tá. Entendi.
Suscita muitas polêmicas, né?
Quando eu coloco Halloween no Google, porque é difícil escrever certo, ele já traduz pra Dia das Bruxas, viu?
É mesmo? Olha aí, rapaz.
Saber disso é...
Dia das Bruxas, né? Então a gente pode falar assim, né? O famoso Dia das Bruxas, né? Comemorado na Europa, nos Estados Unidos, né?
Sim.
América do Norte.
Sim.
Isso também chegou ao Brasil. Também tiveram aí alguns casos, né, relatados de crianças em condomínio pegando doce. Que eu acho assim um pouco estranho, né, Pedro? A gente tem aquela estranheza inicial, mas é um país que, cara, nosso país foi feito de influência de várias culturas, né?
É.
A gente tem um carnaval que não é daqui, a gente fala Réveillon pra final de ano, por exemplo.
Sim.
E tem o dia do Saci, né? Tem essa coisa também.
Eu não sou contra, não, assim, tipo Halloween, mas realmente causa uma... Como a gente incorpora também... Porque uma coisa é muito antigamente a gente incorporar.
Sim.
E hoje, nesse momento, com tudo que a gente sabe, incorporar também, sem...
Daqui a pouco é o Dia de Ação de Graças, por exemplo, né?
É
uma
isso,
coisa
a gente já tem o Valentine's Day, tem algumas pessoas que fazem também.
Isso.
Aí, tipo assim, tem dois dias dos namorados e tal. Eu acho que a gente tinha que ver os filmes, né? As séries e entender a diferença.
Já temos Black Friday.
É difícil também você se colocar, sei lá, no lugar das crianças mesmo. Que tem essa... Ela vê isso e acharia legal fazer algo do tipo, entendeu?
Sim.
A chatice agora é me obrigar a comprar doce pra ficar entregando se o menino bater na minha porta. Aí é foda. Eu não tenho tempo pra ficar comprando doce pra dar pra criança. O pai dele que compra o doce dele, a mãe dele que trabalha
isso
pra comprar.
Isso aí, claro.
Que
sustente
isso,
essa...
Contra, né?
Que sustente essa cultura, né?
Gostou da ideia? Fora isso aí, não tenho nada contra. Cada um faz o que quiser, desde que não envolva obrigação. Daqui a pouco me joga no papel higiênico aqui na janela, entendeu? Isso, eu não quero esse negócio pra mim. Não,
mas vou te falar, Pedro. Na real, eu só falei sobre isso por conta do contexto, né? Desse final de semana.
Sim.
Mas eu lembrei, cara, de uma coisa que é muito brasileira, que são as lendas, né?
Sim.
Lendas locais, lendas do interior, sabe?
Sim.
Eu vou te contar uma, assim, que obviamente não vai dar tempo de a gente ficar falando de várias lendas, né? São muitas, né? Eu cresci ouvindo várias dos meus avós que vieram de Minas Gerais, uma parte da família de mãe, outras vieram do Ceará, sabe?
Uhum.
Então, assim, é muita influência, sabe?
Sim.
E minha avó, quase sempre a lenda que ela conta tem a ver com um certo controle educacional. Uma pedagogia, entendeu? É tipo,
entendi,
não deixa o chinelo virado que tua mãe vai morrer,
é uma
sabe?
E é sempre uma parada gravíssima, né?
Gravíssima,
tipo assim,
é.
Você fica virando o olho, aí se passar um vento, o olho fica virado pra sempre.
Pra sempre, exatamente. Não faz careta, que se assoprarem, tu vai ficar com a careta pra sempre.
Isso, é sempre uma coisa escrotíssima, rapaz.
Porque tem que ter um exemplo. Sempre tem um exemplo pra te prender ao medo, né?
Exatamente.
E aí, um desses casos era o velho homem do saco.
O homem do
saco.
Não
sei se você já ouviu essa história na Bahia.
Rapaz, tem aqui, mas eu quero ouvir essa versão aí.
Então, a velha do homem do saco normalmente é algum mendigo, alguém que tá passando na rua, assim, com um saco gigante, né?
Sim.
Nas costas. E aí minha avó falava que ele pegava crianças pra fazer sabão.
Nossa
senhora. E vender na feira.
Mas é uma adaptação de várias lendas, que é o da flauta. Sabe como é que é?
O da flauta, é verdade.
É, que também tocava pra levar criança. Isso é pra te obrigar a ficar em casa, Nico, pra não sair na rua sozinho.
Exato.
Rapaz, é fogo, velho. Mas ao mesmo tempo mandava comprar cigarro na barraquinha. Cara, olha, esses velhos, esses é da verdade, geração anterior, nossa, é totalmente maluca, né?
Eu vou te falar que eu tinha muito medo, cara, do velho homem do saco, porque eu acreditava, né? E aí, velho, tinha o tal mendigo que passava na rua certos dias, que ela falou que ele era um homem do saco. Então, quando eu via ele, eu corria na hora. Só que tempo foi passando, né? Assim, as semanas passaram e meu avô, ele tinha um quintal muito grande, criava ali umas árvores frutíferas, coqueiro, sabe? Tinha horta. E ele chamava o pessoal na rua, assim, pra ajudar. Você pagava uma graninha ali pra pessoa, né? Normalmente uma pessoa que tivesse uma situação de necessidade, né?
Sim.
Pra topar uma empreitada dessa. E aí quem meu avô contratou? O velho homem do saco. E aí tu imagina, velho, o dia que eu cheguei na casa da minha avó, abri o portão, entrei correndo, assim, né? Tipo, pra brincar e tal, e vi o velho homem do saco ali.
O homem do saco na sua casa.
Eu gelei, eu dei minha volta e voltei pra rua, sabe? Tipo, minha mãe tinha me deixado lá, eu falei, não quero ficar na casa da minha avó.
Bizarro.
Mas como assim, meu filho? O velho homem do saco tá aqui dentro.
É.
Aí minha mãe teve que chamar minha avó e falar, você vai ter que agora dar um jeito. você criou esse trauma aí.
Rapaz,
então assim, esse é um trauma que eu tive.
Tem a mulher de roxo, mulher de branco, sempre tem uma mulher de algum vestido
também.
Tem várias coisas, eu acho que...
Sempre tem alguém que vê, né, Pedro? Sempre tem alguém assim na família, pois, mais velho, que
exatamente.
Vê coisas.
Não, e tem alguém que viu, aí é a testemunha, aí é uma pessoa escrota pra caramba, porque sabe que é mentira também e entra no assunto. Eu acho que a criança, antigamente, realmente era criada como cobaia, assim, de várias coisas, né?
De várias teorias pedagógicas diferentes, né?
Mas, enfim, aqui em casa tinha muita coisa a ver com raio também, chuva, meu pai, qualquer coisa...
Trovoada, tipo, né?
Fecha janela, entendeu? Vai pra dentro, e eu sempre gostei muito de praia e tal, aí você vai pra praia, se chover, você tem que sair do mar, se um raio cai no mar e tal.
Ah, é verdade.
Tem várias coisas também, e eu acho que é legal o que é verdade e o que é mentira, né? Muitas vezes é mentira, então tipo assim, é um castigo divino, de Zeus, sei lá o quê. Depende do nível de mentira, que eu digo de mitologia, né? Mas tem, que é isso que eu tô falando. Mas tem coisa interessante, tipo, raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E o pior é que cai duas vezes, e aí
cai.
Virou uma expressão que tá errada. E ao mesmo tempo, tem aquela sensação, tipo assim, pô, vai ter um raio, e aí veio o som depois, né? Isso é muito legal, porque é a comprovação de que a luz é mais rápida do que o som. Então você vê o raio...
Isso, cara, quando eu aprendi isso, crianças me falaram...
Mas você tem que contar, tipo, 6 segundos depois. Então você consegue ver, saber a
quantos
distância.
Quilômetros, né?
E isso é uma loucura. Eu acho que é muito legal essa parte científica aí. Mas eu acho que, no final das contas, o mais legal é... Tem espelho também, Nico. As espelhas é uma coisa do mal, né? O espelho, ele aprisiona a alma...
Verdade. Velório, você tinha que cobrir espelho na casa porque podia ficar ali a alma do falecido.
Não, aí você tinha que cobrir os espelhos também quando tem chuva com um raio e trovoada. É isso que eu tô
falando. Eu vou te falar, Pedro. Eu acho que é do velório, porque o velório, antigamente, isso é bem antigamente mesmo, você tinha que receber as pessoas na sua casa. Então tinha tipo uma... não vou falar festa, porque é muito escroto, mas uma cerimônia, né?
Sim, sim.
Então,
uma festa,
eu acho que você cobria pra dar menos trabalho. Porque espelho é uma coisa que você tem que limpar, sabe? Tem que passar um produto certo pra ele ficar...
Não é por isso não, Nicolas. Que porra é essa? Você acha que é por causa
Pedro,
disso?
Era por causa disso. As pessoas dão uma desculpa. Que a pessoa acabou de morrer, você vai ter que ver lá. Ninguém tá com paciência pra ficar limpando a casa inteira não, Pedro.
Não é...
Tanto que pra não se vai no quarto do morto também, em velório, não. Sabia? Não se vai no quarto do morto. É também pra não ficar limpando o quarto de morto.
Não é por isso que é isso, Nicolas. Que absurdo isso.
Pedro, sempre é assim, Pedro. É sempre pra poder...
É pra não limpar. A vida toda é feita pra não limpar as coisas. É isso, pra evitar que suje.
Na verdade, sentido. Quem faz a lenda, quase sempre é a anciã da casa ou o ancião.
Não.
E aí, a lenda pra criança lá, que nem eu falei lá atrás, não deixa nela virado, que a mãe não morre. Isso é pra poder fazer arrumação, pra criança não deixar bagunça, a criança deixar tudo
certinho. Isso faz sentido mesmo. A coisa do avesso também, né?
Isso,
rapaz,
é verdade.
A gente é manipulado pra evitar de sujar a casa. Essa é a realidade.
Exato, cara. É pedagogia. Isso é pedagogia pura.
Pois é, mas aí vem o áudio que a gente queria falar, que é uma coisa maravilhosa, que é a mentira ganhando proporções que só o brasileiro consegue aí.
É verdade.
A partir de uma chuvinha.
Esse é o verdadeiro mito.
Ariel, aqui no Iguatu deu um trovão tão grande que desatou os punhos de uma rede que estava armada aqui do menino, acredita?
Tá.
Bom?
Não, esse negócio dessa chuva aí, eu não duvido não. Sabe por quê? Porque é chuva mesmo com força. Aqui em Areia Branca, pra você ver, aqui em Areia Branca, a chuva foi tão forte que a creche lá do mutirão passou aqui em frente da minha casa, cheia de menino dentro. A creche passou aqui, na chuva, passou aqui. E aí arrancou a chuva, arrancou a creche, passou aqui cheia de menino dentro gritando. Até Paulinha dentro, menino da minha sobrinha. Minha Maria, é chuva.
Aí não é mentira mesmo não, porque acontece que eu vim embora de Pinheiro agora sexta-feira pra cá de noite. Mamãe me disse que ontem deu um trovão lá com relâmpago que amadureceu a seriguela tudinho do pé. Tava tudo verde que não vi agora, os cachos. Amadureceu tudinho de uma vez.
Aí tá chovendo, tá bom. E aqui que já tá escuro já, deu um relâmpago aqui que foi meia hora o céu claro aqui. Parecia que tinha mais cedo do dia e os galos subindo no puleiro pra cantar, pensando que tinha mais cedo do dia de novo da chuva aqui. Aqui tá chovendo demais também. Passou um jumento em cima de um teto de uma Kombi, boiando e rinchando. Eu tentei jogar a tarrafa pra pegar o jegue, mas não consegui não. É. Depois o cara disse, não, precatinho é mentiroso. Mentiroso? É, agora vai dar pra filmar. O meu celular tá destravado.
Isso aí é lá chuva, menino. Isso aí é chuva pequena. Chuva grande deu foi ali em Sobral. A chuva foi tão grande que passou boiando o trem que eu pensei que fosse uma jiboia. Todo mundo correndo com pau pra matar a jiboia. E pau nela, e pau no espinhaço, e água carregando no meio da rua. Negado tamanho dessa jiboia, tamanho dessa jiboia. Negado da racada cacetada nela, com o cacete voar rasfeipa pra todo canto. Era o trem, quando foram olhar, não era o trem não, boiando na chuva. Foi ontem a chuva aí, lá no Sobral.
Rapaz...
Ai, cara.
Não tem, amadureceu, foi muito bom.
Quem conta um conto, aumenta um ponto, né, Pedro?
Pois é, não, mas essa é demais, cara. A gente tá falando da testemunha, sempre tem a testemunha, e agora ele falou, agora eu vou filmar, que o celular tá destravado.
Que o celular tá destravado.
Caralho,
o outro também da creche fala que Paulinha, filha de não sei quem, tava
isso
lá.
É, você coloca um elemento, né, da família pra poder dizer que é verdade. Não, pergunte aí, se você quiser, Paulinha, filha da sobrinha, tava na creche. Imagina, a creche saiu boiando na cidade por causa da chuva, velho.
Porra,
eu adorei,
rapaz,
isso,
olha,
aí.
Eu vou te falar que parece até uma competição, né? De quem vai além, né?
Não, mas isso aí não. E no final foi muito bom, porque o cara fala assim, isso aí tudo é chuva pequena. Né? Já tinha acontecido tudo. Você imagina, se é chuva pequena. É. A chuva grande foi aqui em Sobral, que a gente pensou que era uma jiboia, foi de cacetada no trem, cara. Rapaz. E quando ele fala que vai jogar uma tarrafa...
Pra pegar rede, um jegue.
Né? Pra pescar um jegue. Rapaz, a galera é muito louca, velho. Muito louca. Eu digo pra você, largar esse programa com essas pessoas, não precisa da gente mais não, Nico. É só mentira.
É verdade.
Fica bom demais.
Eu acho que a mentira, né, Pedro, ela permeia a cultura brasileira também. A mentira, ela querendo ou não, é um elemento muito forte, né?
Sim,
você vê assim, que você não pode confiar mais em nada.
Não dá.
Até mesmo uma fruta na beira da estrada pode não ser o que você pensa.
Olha, rapaziada, aqui nas anutas aqui, ó. Não tem o que fazer mesmo, hein? Tá vendo essa manga amarelinha no canto aí, no chão aí, ó? Os caras tiveram o capricho de pegar e pintar a manga. Desci pra pegar, a manga tá pintada de amarelo. Os caras são foda mesmo, hein? Ei, rapaziada. Ô, Zé, parei pra catar a manga lá. A manga tá pintada de guache amarela, você acredita? Bem na esquina das anutas lá. Entrando pra Zanuto, onde tem até que mais lá. Só tem só aquela manga assim, o pé tá verdinho, só não tem nenhuma manga. Só tá bonitona pintada de amarelo embaixo. E parei pra catar a manga tá pintada de guache, rapaz.
Rapaz, eu vou te falar aqui.
Tem a foto de da mangueira toda verde e uma manga pintada de amarelo. Você imagina a pessoa que saiu de casa pra pintar uma manga pra dizer que tá madura?
Eu vou te falar que eu pensei mil coisas quando eu ouvi esse áudio, sabe, a primeira vez? Porque, como você disse, tem a foto, entendeu? Essa foto já comprova toda a história.
Meu Deus do céu.
É muito trabalho, Pedro. Então, assim, eu acredito que tem alguma coisa maior por trás disso.
Você acha que é uma pegadinha?
Um golpe, pode ser um golpe. O cara pinta a manga de amarelo, justamente porque o cara tava passando a estrada, parou o carro, vai lá, e aí alguém vem e assalta ele, rouba ele, entendeu?
É tipo aquelas dinheiro que bota com um cordão também, que vai puxando
isso.
Com o nylon e tal.
Exatamente.
Pra testar a pessoa.
Filha da putagem.
Filha da putagem. Eu acho que não, eu acho que alguém... O pior é que isso não é coisa de criança, isso é coisa de adulto, velho. É alguém tipo assim,
porque
que tá
é
vendo
alto
também.
Até, né?
Muito
na manga.
Bom. É muito
caramba,
bom.
Rapaz, eu vou te falar que assim, me impressiona a dedicação, é isso.
A dedicação, cara, é isso, é uma dedicação pra ser escroto, que a gente não vê em outras coisas, entendeu? Às vezes o cara sai de casa, cara pensa, não, tem essa tinta aqui.
Toma café, né? Come um pouco de manteiga.
Entendeu? Às vezes o cara não tem nem a tinta, velho. A tinta tem um pincel, sei lá, como é que ele pintou essa manga pra poder enganar as pessoas. É surreal. E aí um cara cai e, obviamente, ele vai fazer um protesto no WhatsApp, né? Manda, ah, eu passei aqui.
O brasileiro sofre tanto, ele é tão feito demais. De besta.
É demais.
Que ele se diverte fazendo outro de besta, assim, de uma forma simples, sabe? Isso. Humilde.
Pois é, uma coisa tranquila, singela, né? É uma pegadinha, né? Singela, é uma pegadinha. Mas é uma pegadinha. Eu não sou fã de pegadinha, mas essa daí foi engraçada. O jeito que é feito. Não faz mal a ninguém, né? Só não se faz. O cara bater o carro, parou no meio da rua, sei lá o quê. Aí...
Pô, mas aí o cara bater e ficar de uma manga.
Porque ele parou. É verdade. Chegou aquela hora de prestação de contas aqui e novidades, opa, né? Porque chegamos ao final do mês de outubro com 111 assinantes no PicPay.
Que isso, rapaz.
Totalizando R$1.250, sem descontar lá o PicPay, né? Bruto isso aí.
Bruto.
É, e assinantes do exterior, já temos 5 pessoas fora do Brasil, totalizando aqui o apoio de $40.
Pô, você nem fazia essa conta.
Não sei também fazer, depende muito do dia, né, da conversão desse Brasil. É. Eu sei que a frase é, não, compre dólar agora, deixa o dólar aí, Nico, vamos lá.
E também, Pedro, tivemos 123 recados lá no Apple Podcast, rapaz.
Olha
no,
aí,
no antigo
agora
iTunes,
deu,
né?
Sim, deu uma crescida.
Né? Sim, uma, não, muito com... bacana, mandem mais mensagens, faça avaliação, mantemos ainda a média de 5 estrelas, né?
Sim, uma média excelente.
Vamos manter.
Cara, a gente já falou, né, no programa passado, a prioridade é a gente trabalhar as nossas redes. Então a gente quer mais áudios e tal. A gente tá fazendo um trabalho de bastidores legal aqui pra caramba.
Verdade.
Pra sair divulgando tudo no Instagram e no Twitter da gente, né? This is Brasil Oficial no Instagram e no Twitter. É This is Brasil Pod.
Isso.
Que é POD de podcast. E aí, agradecer aqui rapidinho, Nicolas, ao Danilo Coelho.
Boa.
Que é o @DanCoelhoFilmes, que fez uma vinhetinha pra gente usar nos Reels. E nos Stories e no IGTV e tal. Que é uma marquinha do Brasil animada, com a cuicazinha no final. Ficou muito bacana.
Pô, sensacional.
Muito obrigado,
Danilo.
Com a
arte do Kaique Pituba, né?
Sim, ele fez a mistura aqui das coisas.
Ficou muito bom mesmo.
Pra quem apoiou com R$25 ou mais, pra quem apoia, já sabe que na primeira semana de novembro, ou seja, acabou outubro, a gente vai gravar sobre os bastidores dessa produção do mês de outubro, que foi intensa aqui. E aí você vai receber por e-mail o programa extra maravilhoso. Dá tempo de você apoiar também. Assim que você entra, você tem condições, já recebe também o programa nessa primeira semana de novembro, referente a outubro.
Lembrando que outubro nós tivemos 5 episódios, Pedro. 5 episódios. É. Muita coisa boa aconteceu aí.
É um mês que não acabou nunca esse mês.
Outubro é o novo agosto, né?
E por último, mas não menos importante, usando aí a frase feita, a frase de jovem, que é o seguinte, a live do sorteio. Sorteio para quem se inscreveu lá no temmaisbrasil.com.br e também os sorteios para quem apoia a partir de R$10 aqui. Então, Nicolas, chegou a hora de revelar os livros.
Tem, opa,
são 14 livros aí. Muita chance de ganhar. O pessoal que gosta de Jogo do Bicho aí sabe que a probabilidade de... A nossa é boa. Vamos lá, Pipoca aqui tá com dois exemplares do Gastar é Tudo com Pizza.
Livro
que
lindo.
É o meu livro, que é lindo. É um livro brilhante no escuro, é um livro bonito pra caramba. Se você não gostar da história, você tem um objeto belíssimo na sua casa.
Decoração.
Fica aí. É, de um autor maravilhoso, lindo, cheiroso, que sou eu. É, e Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, que é do Jefferson Costa e que está concorrendo ao Jabuti. Fica aí logo de cara, pá, essa carteirada aí.
E direto do Rio Grande do Norte, Pedro, Márcio Benjamin com a Goro.
Sim, de terror, Márcio vai mandar autografado, cara, vai ser
legal.
É, pra quem ganhar vai ser isso aí.
Sensacional.
A Dark Side Books entrou também com VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, do César Bravo. Love Kills, Danilo Beirute, que também fez Graphic MSP, do Astronauta, da Turma da Mônica e tal. E Silvestre, cara, que também está concorrendo ao Jabuti. A gente só tem coisa premiada, brother. A gente só chega chegando.
E, Pedro, nós também temos o Ian Fraser com Noir Carnavalesco.
Mais brasileiro.
Fica meio
que
confuso
isso
aí, né? Porque Ian Fraser, você acha que, vai vir uma parada noir, mas Brasil.
Conterrâneo aqui, pô, de Salvador. Tá doido?
Salvador, olha aí.
Livro muito bonito também, da Piro Editora. E ele vai mandar autografado também, cara, pro vencedor.
Que isso, rapaz.
É, os autores entraram aqui na brincadeira.
Eu vou te falar que eu vou apoiar ali.
Não, nem eu, a gente não pode, infelizmente. pode. Pô, rapaz. A Antofágica, que é uma editora dedicada à republicação com... Pô, dar uma repaginada nos clássicos, deixar bonito, atraente de novo, disponibilizou pra gente 3 obras de Machado de Assis.
Que isso?
O Alienista, fodástica. Dom Casmurro.
Clássico.
Que, tipo, vendeu 3 mil exemplares só na pré-venda. Nem tá disponível ainda. Já vai sair pro vencedor aqui do concurso. E Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro obrigatório pra qualquer pessoa. E que tem ilustração, cara, do Cândido Portinari e tal. Capa dura. Aquela capa que você tem uma sensibilidade. Eu não vou ficar fazendo propaganda aqui. Mas
não,
é muito
mas
bom.
É sensacional, né, Pedro? E Machado de Assis é aquele nome que, assim, tá... Já tá no consciente coletivo, sim, sabe? Todo sim. mundo sempre ouviu falar, já teve que estudar na escola. E, velho, tem que ler, cara. Porque Machado de Assis é base pra tudo, sabe? É
e
o pai do realismo.
E essas edições são maravilhosas. E Machado de Assis, ele é tão bom que dá raiva, assim, pra...
Exatamente.
Pra quem é escritor, você fica assim, cara, pô, eu tô pensando que eu tô inovando. Aí você vai ver, o cara fez isso assim há tantos anos.
É atemporal
e
mesmo.
E fez melhor que o filho da mãe. É isso que acontece.
Mas Pedro, não bom. Para por aí, rapaz. Ainda tem a editora Dublinense, também chegou aí com Mônica Vaz Jantar,
sim.
Os Donos do Inverno e Fake Fiction, cara, que, tipo, apesar do nome em inglês, a gente sabe aí que vai falar sobre essa questão das notícias falsas, que tanto assola o Brasil, né?
Sim.
Que é o livro da Júlia Dantas.
Isso, é uma coletânea de vários autores falando sobre esse momento de desinformação aí. Só livrão, só editora bacana e autor bacana que comprou a nossa ideia, embarcou na nossa loucura.
Rapaz.
E é isso, Nicolas.
Sensacional, hein? Vou te falar a verdade, nossos ouvintes estão com tudo e não tão prosa.
É sorte.
A chance de ganhar está boa, né? E claro, se você ainda não está apoiando, né? Não deixe de acessar mebatamabacate.com.br para você também concorrer futuramente a esses sorteios aí e também ajudar a gente a alcançar os objetivos de crescimento do Desis Brasil e desse resgate.
Vamos nessa que continua aí.
Por favor. Mas Pedro, agora a gente tem que dar aquela respirada porque chega o momento do auge do programa, que é o quadro do ouvinte.
Porra! O já clássico.
E aí, Pedro Nicolas, aqui é o Romário do Rio de Janeiro.
Oh?
E esse cara do Tite me fez lembrar uma época sombria da minha juventude, que eu comprava Tite e Old Eight, famoso Odete. Comprava energético de 2 litros, um saco de gelo e ia pro baile. Só voltava pra casa depois que tivesse derramado.
Derramado.
E o cara da me abraça que eu tô com frio, é uma gira, tipo assim, abraça o papo. Escuta o que eu tô falando, vai na minha ideia, entendeu? É isso.
Ah!
Vou adotar essa gíria, é maravilhosa, cara.
Rapaz,
não sabia?
Eu, como carioca, confesso que passou batido pra mim essa. Me abraça que eu tô com frio, é.
Cara,
meu amigo,
chega
junto, né?
Cara, eu vou adotar, já vou tatuar esse negócio. Não sabia que era assim. O Odete é clássico, esse momento sombrio que ele cita, todos nós tivemos, né? A juventude, ela é pra isso, é pra gente sofrer mesmo e testar os órgãos que estão funcionando bem ainda.
É pra fazer a seleção natural mesmo.
É isso. Menos o corote, hein? Sou sempre aqui contra o corote. Tô sempre... Pô, é muito pesado o corote. Mas o Odete,
rapaz,
não.
O Odete eu tinha esquecido, realmente. É apelido popular Odete. E vou te falar, dependendo do mercadinho, o Odete já vem embalado com o energético do lado, é o combo.
Nossa senhora, hein?
Já,
caramba.
Já te empurra, assim, a ideia já da overdose mesmo.
Pesquisa de mercado, rapaz. Isso aí é o famoso me abraça que eu tô com frio. Não usei direito, mas eu quero aprender. Vou aprender essa porra. Vamos lá.
Vai ser a nova frase.
Mano, faz o seguinte. Tem um grupo que é da igreja, que só tem os líderes, né? Líder de cela, pastor, não sei mais quem lá. E esse meu amigo, ele faz parte da manutenção da igreja. Eu conheço ele, tem um telefone... Todo esculhambado. Isso já faz um tempinho. Todo esculhambado. Certo dia, ele manda uma foto lá no grupo.
Certo.
A foto era a foto de um pinto, de um pênis, de um pau, uma rola. De um cabra numa... Sei lá, sabe Deus aonde. E eu com uma história lá dizendo que a mulher viu o cara que tava traindo, não sei o quê, e aí arrancou o pinto do cabra e tal coisa dentro do grupo da igreja.
Caramba!
E o telefone, ele parece que pifou por lá. E não conseguia apagar. Meu irmão, todo mundo mandou mensagem. Que isso? Que não sei o que é. Ei, irmão, vigia e blá, blá, blá. Aí eu em casa com a minha mãe morrendo de... Porque o cara mandou essa foto lá e não conseguia apagar a foto.
Pedro, vou te falar que... Eu lembrei desse lance que a gente falou mó tempão atrás, né? Quando a gente falou de grupos de WhatsApp, né? De você mandar uma mensagem e não conseguir apagar essa mensagem.
Ah.
Eu achei bizarro porque não foi simplesmente a foto de um pênis, uma pomba. Como ele vai falando vários adjetivos aí. Rapaz, foi decepado o negócio, né?
Não, não foi, não. Eu acho que não é possível. Alguém mandou uma rola solta em cima da mesa. Eu tiro uma foto assim, entendeu? Com fundo branco. Ninguém vai fazer isso, entendeu? Pega, eu acho que a pessoa deu essa desculpa, entendeu? Porque aí é bizarro, Nicolas, entendeu? É, o que eu acho é que foi tipo um nude mal mandado, alguma coisa do tipo. E aí o cara não entendeu lá e tal. E aí entra aquela conversa, né? Mandar foto de nude, e aí é um perigo.
Mas será que tinha toda uma produção assim, tipo umas almofadas ao redor pra ele ficar em destaque, e aí dá essa sensação de que foi cortado e deixado ali isolado?
O nude, ele tá exigindo produção cinematográfica, cara. Você
tem que comprar, né,
ring light, você bota o vento pra fazer movimento, sei lá o quê.
Você usa aquele esquema, né, dessas câmeras agora do celular que faz o fundo ficar borrado, né, que aí...
Porra, mas aí, modo comida é isso que chama.
No
meu
comida.
Celular, acho uma coisa meio bizarro você tirar. Mas enfim, a questão toda é que não precisava tanto adjetivo aí. Esse rapaz se deu mal porque você mandar isso no grupo da igreja.
Da igreja,
é complicado,
né, cara?
E eu queria contar um celular que eu tive, que era um Nokia, que ele brilhava. Ele tinha luzes em volta dele. Não sei se você conhece, Nicolas. Ele
acho que eu sei qual era. Uma luzinha meio azulzinha, claro. Meio branco.
Não, é pior que esse. É um que parecia uma discoteca, um negócio de... Fica loucaço. Ele tem várias cores diferentes e tal. E ele caiu o teclado durante um tempo. E aí eu usava esse telefone com uma tampa de caneta amarrada numa borracha de dinheiro.
Que isso, Satanás? Não é possível.
Você não me conhece, irmão. Eu nunca tive carteira, eu botava as coisas dentro do saco plástico e saía pela
que
rua.
Que isso?
Foi depois que eu comecei. Eu usava uma camisa regata que foi R$7,90 pra ir pra faculdade. Essa é a minha história.
Meu Deus do céu.
Mas isso aí não é porque eu era pobre desgraçado, não é porque eu simplesmente não
tava cagando,
pra...
né?
Aí eu comecei a namorar, as coisas melhoraram um pouco.
Que
entendeu?
Bom, né? Acabou a fase do Tite, né?
A pessoa me ajudou a entender o que era a realidade, né?
Caramba.
Mudou o menino, Robert, mas eu vou...
É isso aí, triste,
depois a gente fala sobre esse assunto aí.
Esse áudio aqui não é nada demais, não. É porque eu vi que vocês botaram no Instagram que já tinha 105 mensagens. E essa aqui agora é a 106ª, só isso mesmo.
Ah, pronto.
Um abração aí.
Mas que filho da puta. Velho, de 105 pulou astronomicamente aqui. Você nem foi a 106ª. Mas enfim,
a 56ª depois.
Foi divertida essa ideia aí. Tá rolando aniversário aí, o cara não quer nem comer o bolo.
É verdade,
coisa de,
Pedro, né? Vamos te falar, eu fiquei ouvindo lá no fundo. Parece aquele cântico clássico do Fulano, cadê você? Eu vim aqui
verdade,
só pra
não é
te ver. Só que tem uma hora que dá um pause.
Então
não sei se ele tá vendo um vídeo, na real.
Parece uma televisão, alguma coisa assim, rolando no fundo, né?
É,
de qualquer
rapaz.
Forma, é isso, mano. Tem áudio do ouvinte pra caramba chegando aqui. E mande o seu também no 71 9700 3368, com no máximo 2 minutos, pelo amor de Deus, o seu áudio. Mas se for um áudio engraçado, áudio maluco, pode ter uma minutagem que quiser, mande pra gente áudios engraçados em geral.
Sim.
Mas seu depoimento tem que ser no máximo até 2, porque senão não dá espaço pra mais ouvintes participarem aqui, entendeu? E esse foi um gancho maravilhoso, o seu áudio aí, porque fez a gente puxar o número de forma orgânica.
Muito obrigado. A sua piada foi de grande uso.
Eu tô transando, idiota. Pare de me mandar mensagem.
Não é possível isso, Nico. Não pode, cara, não. Tá foda. Não dá pra... Como é que vai usar o poder? Tem uma zoada assim.
Acontece, né, Pedro? Acontece.
Meu Deus do céu. Caralho, esse áudio, velho. Que coisa horrorosa. Vamos lá, né? Continuar esse programa. Vai ficar impossível gravar essa porra.
Pedro Duarte, nesse episódio 27, nós viajamos por muitas coisas diferentes, hein? Ao longo desse programa.
Não tô seguindo, não. Pera aí, pô. Eu tô respirando fundo, eu não consegui. Peraí, pô. Que idiotice. Que idiotice, velho.
É muito idiota, aí, cara. Mas é isso, a vida acontece, cara.
Bora. Agora vai, bora.
Duarte, ao longo desse episódio 27,
voltamos,
nós passamos por muitas emoções, né? Ao
muitas
som de Thierry.
Rita, falando dessa música aí, né? Que não tem nem pra onde vai, é um negócio meio... É Rita, cara. Você tem que ouvir essa obra e entender o Brasil hoje.
Mas assim, pra entender o Brasil hoje, Pedro, você tem que passar pela quinta série. Você tem que pelo menos chegar na quinta série.
Você tem que ficar eternamente na quinta série, eu acho.
Exato,
entendeu?
Porque você vai ter que passar por piada de nhonho, né?
Nossa,
você vai ter que passar por piada homofóbica com refrigerante nacional.
Eu tomei um refrigerante rosa. É inacreditável, é verdade. Você tá certo.
Fiquei boiola como os maranhenses, né?
Bizarro mesmo.
Deixar bem especificado como que foi...
Cumprimos a promessa, vou trazer um especialista pra explicar a Flor de Lis aí, que eu achei que foi incrível isso.
Incrível você chamar de Flor de Lis.
Ah, agora é sério, mano. Tem seriedade, Nicolas. Eu cansei, Nicolas. Cansei dessa mulher. Cansei
desse assunto. Tá difícil mesmo.
Não dá mais.
Mas aí, Pedro, a gente também falou sobre histórias de Halloween, sobre lendas, né, melhor dizendo.
Sim,
a gente falou sobre
sim.
as lendas, Homem do Saco, Medo do Trovão, né?
O áudio das mentiras, meu Deus do céu, que tem um jegue. Foi maravilhoso esse áudio, foi perfeito. Foi demais.
Isso daí foi tranquilo, essa chuva aí foi tranquila.
Essa chuva é pequena.
Porra, desmerece na hora, né, cara? A pessoa te conta um relato tenso. Isso daí foi pequeno, sabe?
Não, aqui é pior, aqui você não sabe de nada, né? Tem várias formas de desmerecer. Cênicos, é verdade, você está muito
esse
bom.
É o clássico do curitibano falando que não fez frio fora de Curitiba.
Isso, exatamente. Você não sabe o que é frio, né? Aqui em Curitiba... É verdade.
Um abraço pros curitibanos aí.
Não, mas, pô, deve fazer mais frio lá do que o normal mesmo. Vamos
mas faz,
ver.
Faz.
A gente vai falar isso.
Falar. Mas assim, a gente tem que falar da manga também, que a manga na estrada nem sempre é de verdade, né, Pedro?
De onde o cara tirou que a tinta era guache ainda. Tem essa
verdade, né? Nem pensei nisso.
A especificação dele. A tinta guache, velho. Pô,
não é tinta
bom.
Acrílica, não. É tinta
não,
guache.
Não, é tinta guache, que é aquela de criança na escola, que você que dissolve na água, né, e vai embora. Enfim, tem isso. A gente não esqueceu na hora.
Bom demais.
Ah, os ouvintes mandaram curiosidades maravilhosas, como sempre, né? Como Odete. Lembrou da minha fase de Domec, que foi chamado de Dominho, de uma maneira bastante carinhosa. Lembrei agora aqui. Grupo da igreja, no qual a gente não sabe se foi uma rola decepada que foi enviada. Seria
Nossa,
bizarro
foi tenso
demais,
mesmo.
Pelo amor de Deus. Vamos torcer para que não seja melhor. E nosso ouvinte piadista aí, que mandou um áudio do Instagram, né? Um piadista, um rapaz engraçado.
Exatamente, Pedro.
Mas aí, quando a gente decidiu começar a semana alegre, começar a semana pra cima de novo, como o ouvinte gosta, o ouvinte pede, a gente cumpre aqui o que
até
é pedido.
Até porque, Pedro, não é o esperado. Você
não
espera
é esperado.
Que o final de semana seja pra cima, né?
Comemorar o sexto.
O início de semana normalmente é o segundo, né? Segunda-feira, qual
verdade.
É a
verdade.
E não combina com o nosso programa, Pedro. Porque
não
o programa
começa.
Sai no domingo e muitas vezes a pessoa ouve indo pro trabalho na segunda-feira.
Isso,
entendeu?
Tem gente que ouve na quarta. Esse áudio sai pra qualquer dia, pô. Esse áudio sai
qualquer
dia.
Exatamente.
Mas ele é espetacular, principalmente para a segunda-feira. Porque domingo de noite já começa aquela melancolia, né, Nico? Já é uma coisa meio complicada. E a segunda, ela é o auge da melancolia. Quando você acorda e tá chovendo, você sabe ter que acordar cedo, sair de casa mesmo assim. Porque a vida é isso mesmo, entendeu?
A vida cobra, meu amigo.
E aí a gente resolveu a vida cobra. Pra quem é ouvinte antigo aí, vai pegar a referência. Mas é isso, meus amigos. Vamos começar pra cima. Começar pra cima. E até semana que vem. Não deixem de apoiar. Vai lá no mebatumabacate.com.br e apoia Jesus Brasil.
E semana que vem estamos juntos aí novamente, né?
Vamos. Vamos nessa.
Me abraça que eu tô com frio.
Excelente, excelente, Nico. Excelente. Aí tá usando melhor que eu. Você é carioca, não vale.
Hoje é segunda-feira! If you get to hear me now, bora lá, galera! Segunda-feira! Semana tá só começando! If you get to hear me now, valeu!